Bom, vocês não se preocupem que eu sou chorona, mas tudo isso que a Marta falou, eu quero dizer para vocês que foi misericórdia de Deus. Eu acho que eu não vou poder fazer. Acho que eu não vou poder falar nada. Eu não fui criada numa família cristã. Fui a primeira da minha casa a ser convertida aos 18 anos. Mas lembro que mais ou menos aos 6 anos de idade, lembro da minha caminha, tinha um colchão de palha, e eu dizia para Deus, sem o conhecer: amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Eu quero ser obediente à minha mãe. Eu tinha muito medo de morrer. Se alguém tivesse me levado a Jesus naquela idade, certamente eu teria me convertido. Passaram-se os anos e o meu coração foi ficando mais endurecido. E mesmo sendo criada numa denominação evangélica, mas na minha casa não havia nada de vida cristã. Meus pais não eram convertidos. Eu fui para o mundo mesmo. Mas Deus me alcançou aos 18 anos. Pensando, hoje de manhã eu brinquei com as gurias, disse assim: por que vocês não me deram o primeiro dia? Que eu estaria livre hoje. Mas estava ali sentada, de pé, não sei. E o Senhor me falou que a palavra da Marta, a palavra da Alzira, a palavra da Sirlei foram muito importantes para essa palavra que eu vou repartir com vocês. Porque no Ministério das Crianças nós precisamos ter vida de santidade. Muitas mulheres que têm os maridos incrédulos e talvez não possam fazer muitas coisas na vida da igreja, mas poderiam trabalhar com crianças. E no trabalho com crianças nunca se trabalha sozinha, sempre trabalha-se em equipe, com companheirismo. E há pessoas que são muito importantes na minha vida. Meu marido, primeiro. Estamos da mesma carga. Quando começamos o nosso relacionamento, uma das coisas que nós sonhávamos é ter uma família que fosse para o Senhor. Nós não sabíamos o que significava isso, mas queríamos. E fomos para o joelho. Temos sido muito companheiros. Eu sinto hoje muita falta dele. Que, na verdade, é ele que ministra, eu que entro. E hoje eu não tenho ele aqui. Ele é uma fonte de inspiração para mim. E eu sei que eu sou para ele também. Juntos, muitas coisas. Foi no joelho que o Senhor nos mostrou. Aliás, acho que tudo. Eu dou graças a Deus por isso. Naquela época não havia livros sobre educação de filhos. Não havia o discipulado como há hoje. E nós, muitas vezes, ajoelhados à beira da cama, pedindo: Senhor, nos ajuda. Eu lembro quando nasceu a minha primeira filha, Débora. Se eu fosse naquele lugar onde nós morávamos, eu acho que até o degrau eu poderia identificar hoje que eu estava com ela no colo, vindo do hospital. E eu clamei ao Senhor. Eu disse: Senhor, Tu me deste essa filha. Eu não sei criá-la para Ti. Eu não sei criá-la para Ti. Me ensina. Por favor, Senhor, me ajuda. E o Senhor foi nos ajudando. O Senhor é fiel. O Senhor é tão fiel. Há outras pessoas que têm inspirado a minha vida. Tem me encorajado, minhas companheiras. Entre elas eu quero citar a Edô, que não está aqui. Ela é uma fiel companheira. Ela me encoraja muito. Ela tem a mesma carga que eu tenho. Eu sinto ela não estar aqui hoje. Mas é uma irmã pequenininha, mas de valor, de muito valor, como todas as outras companheiras. Todas elas me encorajam, me ajudam. Uma outra pessoa que me inspira nos sopões é minha companheira Sirlei. Eu nunca disse, não sei se eu já te disse, Sirlei, mas estou te dizendo que quando eu vejo a Sirlei abraçada naquelas crianças sujinhas, indo visitar aquelas casas, Mara, abraçada sem ter medo de pegar piolho. Crianças que não tiveram oportunidades na vida, mas que eu creio que Deus pode mudar o rumo dessas crianças. Que Deus pode mudar a vida dessas crianças. Pode trazer um novo. A Nice, de Blumenau, me inspira nisso. Nice, nós sedentas por um material, Thelma, eu trabalhando em cima disso, lutando com a máquina, que é o computador. Eu ainda luto muito, Thelma já venceu bastante, mas eu luto muito com aquela máquina. Um dia a Nice pegou material daqui e dali e saiu alguma coisa, né, Nice? Eu sei também que o joelho funcionou, né, Nice? Trabalho árduo. Tu me inspira nisso, viu? A Rosana, quando viaja, sempre me traz alguma literatura. Eu tenho sido abençoada por outros livros, ministérios fora, que eu tenho lido, tenho ouvido. E tenho sido muito inspirada pela equipe das crianças que nós temos. Não só pela equipe, mas pelas crianças também. Temos uma equipe de mais ou menos 60 pessoas. Eu quero dizer que na equipe nós temos adolescentes, nós temos jovens, temos casais, temos rapazes também, e temos os vovôs, que é o Thelmy e eu. Somos uma família. Somos uma família. Teria muito mais pessoas, eu penso, se eu esqueci alguém. Mas me... quero com isso dizer, né, que a palavra da Cirlei, que ela falou ontem sobre o companheirismo, como isso é importante no ministério, em tudo que fazemos, e também no serviço às crianças. A palavra da Marta sobre santidade. Às vezes um engano do diabo nisso tudo, que para a criança serve qualquer coisa. Para a criança não serve qualquer coisa. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem de vocês se converteu como quando criança ainda? Bastante, né? Há uma estatística de que 85% das pessoas que se convertem e permanecem são crianças. 85%. Eu ganhei um presente essa semana do meu marido. Que eu estava corujando, como eu digo, que é a Bíblia de Recursos para Ministério com Crianças. Eu acho que algumas de vocês já têm. Alguém tem? E no início, o Thelmy que me chamou a atenção, tem uma dedicatória aqui. Eu achei muito apropriada e eu gostaria de compartilhar com vocês. Aos que trabalham em silêncio no maior e mais esquecido campo missionário do mundo. Que você cause impacto poderoso sobre as futuras gerações ao seu redor e em todo o globo. O trabalho das crianças, às vezes, eu creio que muitas vezes, é um trabalho silencioso. É um trabalho que é a longo prazo. E é um trabalho que também não dá ibope. Mas é um trabalho que traz raízes na vida da igreja. Quando se constrói uma casa, o que se faz primeiro? A fundação. Ela se vê depois? Não. Vem a construção, e a construção que a gente vê. Mas se não houver um bom fundamento, a casa cai. Então, esse serviço às crianças é aquele fundamento. São as raízes de uma árvore que não se, a gente não enxerga. É um trabalho que às vezes não é reconhecido. Um trabalho silencioso. Às vezes a gente ouve assim, eu não quero trabalhar com crianças, que crianças dão trabalho. Eu quero dizer para vocês que criança não dá trabalho. E quero ler para vocês uma historinha, assim, é pequenininha, curta. O trabalho com crianças dá trabalho. Mas vamos diferenciar a criança do trabalho com as crianças. Criança, assunto de gente grande. Houve um homem que chegou ao céu e ficou surpreso ao se deparar com uma loja cheia de coisas interessantes. Entre elas estavam o amor, a alegria, a liderança e até os sonhos. Empolgado, ele foi logo perguntando ao anjo encarregado: "Puxa, quanta coisa legal! Como eu faço para comprar?" O anjo lhe respondeu: "Bem, na verdade, tudo isso aqui é de graça. Você pode escolher o que quiser." Então, ele escolheu vários itens. Logo em seguida, o anjo providenciou tudo aquilo que ele havia escolhido. O anjo disse-lhe: "Aqui está tudo o que você pediu." O homem achou estranho, pois esperava receber um pacote de tamanho de uma montanha, porque ele pediu tantas coisas, né? Mas, ao invés disso, o anjo lhe estendeu a mão fechada. O homem ficou intrigado, pensando como poderia caber tudo o que ele havia pedido na palma da mão. E novamente voltou-se para o anjo. "Você tem certeza de que colocou tudo aí?" O anjo respondeu: "Claro que sim. É que aqui nós não entregamos os frutos, apenas as sementes. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito do trabalho com crianças. É comum ouvirmos a afirmação: criança dá trabalho. Mas profeticamente decidimos rejeitar esse pensamento e passamos a declarar que crianças não dão trabalho, elas dão frutos." Vamos rejeitar essa... essa ideia que tem anos e anos vindo sobre nós. Os nossos olhos devem estar focalizados nos frutos, pois Deus também está interessado neles. Porém, os frutos só virão se primeiro investirmos nas sementes. As crianças são sementes que Deus tem confiado a nós. Sonhe com os frutos. Mas antes de tudo, desperte o seu interesse pelas sementes. Na verdade, eu estava querendo começar tudo diferente do que eu comecei. Então, para não esquecer de algumas coisas, eu vou pegar meu caderninho que eu escrevi. Mas eu quero dizer para vocês, eu também não tenho o desejo aqui de pensar o serviço às crianças e colocar ele acima de todas as coisas. Mas eu quero dizer que tudo na congregação, Tudo numa igreja é importante. Desde as crianças até os mais velhos. Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, Ele tinha em vista as gerações. Nós temos aprendido que Deus tem um propósito de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória, não é verdade? E assim, Deus tinha em vista uma família, muitas famílias. E Deus tinha em vista as gerações. Gerações de crianças, adultos, adolescentes, jovens, maduros, ao invés de dizer velhos. E todos nós precisamos uns dos outros. Desde que começamos a orar, especialmente sobre isso, há alguns anos, e Deus nos deu isso, assim, no ministério, no trabalho com as crianças. Nós temos desde adolescentes até os vovôs, né? Trabalhando com as crianças. E tem sido uma bênção. Porque as nossas crianças têm um referencial naquele adolescente, naquele jovem, naquele adulto. Eles estão vendo uma família funcionando. E eu vejo isso acontecendo nos retiros de adolescentes também. Casais trabalhando. Jovens trabalhando. Só crianças não vão poder trabalhar com os adolescentes, né, Tiane? Ainda não. Mas muitos dos adolescentes trabalham com as crianças. Então, Deus já tinha em vista as gerações. Eu gostaria que alguém lesse Isaías 41:4. As gerações e o cuidado dele já estavam no seu coração. Até que hora que eu tenho, afinal de contas? 10:30? Tá bom. Isaías 41:4, alguém pode ler para mim?
Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo.
Isso. Deus chamou as gerações à existência. Né? Quem fez isso? Deus mesmo. Deus chamou as gerações à existência. Deus assumiu estar com os primeiros e os últimos para o chamar e guiar. Se há hoje jovens, adolescentes nas nossas congregações, é porque houve outra geração que antecedeu eles. Eu quero dizer para vocês que, há pouco eu disse que eu não quero pensar o serviço das crianças e dizer que ele é o mais importante, apesar de eu achar que ele é muito importante na vida da igreja. E até se não o mais, mas que todas as outras, tudo é importante na vida da igreja. Mas às vezes nós temos uma ideia, né, de que as gerações mais velhas não são também mais tão importantes. E eu, ao longo desses aninhos que o Senhor tem me acrescentado, eu tenho aprendido muito. E tenho dito para o Senhor, Thelma e eu oramos seguidamente isso, que estamos como que a porta mais perto da porta da velhice. E a palavra de Deus diz que na velhice darão frutos. Essa tem sido a nossa oração. Thelma e eu temos firmado como que um pacto de, enquanto vivermos, servirmos ao Senhor. E que na velhice queremos dar frutos também. E uma das coisas que eu penso é que nós não devemos desprezar as gerações, ou menosprezar as gerações que nos antecederam. São homens e mulheres que pagaram um preço alto, para que depois outros recebessem muitas coisas prontas. Então não podemos desprezar nenhuma geração, nem menosprezar, não acharmos que os velhinhos, porque tão velhinhos, já não servem mais para nada. Ao contrário, eles têm um depósito de Deus no seu coração que é muito valioso. São as colunas. Então Deus mesmo chamou à existência gerações. Mas cada geração tem a responsabilidade de conhecer seus planos para que a geração seguinte possa conhecer o Senhor. Então nós temos, vocês têm, todos vocês têm responsabilidade de conhecer os planos do Senhor, que vocês conhecem. São uma geração a quem Deus deu já um depósito. Vocês são valiosas, são mulheres corajosas, mulheres que Deus tem levantado nas suas congregações. Deus deu um depósito para vocês. E vocês devem ter essa visão de passar isso à geração que virá. Vamos ler Êxodo 3,15? Isso. O Deus de Abraão, depois o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Nossa, eu poderia colocar aqui assim, né? E todos vocês, o Senhor, o Deus de meus pais, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, nós podemos colocar aqui a vida dos nossos, o nome dos nossos filhos, né? Aqui o Deus de Thelma e Heloísa, o Deus de Débora, de Jetro e de Rute, o Deus de... E aí vem meus netos, né? É de geração em geração. Né? E não só na nossa família, mas na vida da igreja isso. É de geração em geração. Nós temos um exemplo no povo de Israel, que em Juízes 2, 7 a 10, se vocês quiserem anotar, anotam, mas não precisamos ler agora, né? É que Josué, quando Moisés estava morto, ele passou o bastão para quem? Para Josué, né? E Josué foi um homem escolhido por Deus para suceder a Moisés. Foi um homem destemido, corajoso, obediente ao Senhor, cheio de espírito de sabedoria, como está em Deuteronômio 34:9. Deixou uma influência poderosa em Israel. Entretanto, após sua morte, os demais líderes, encontramos uma geração que não conhecia Deus nem as suas obras. Vamos ler esse texto. Juízes 2, 7 a 11. Então, vocês já imaginaram o povo de Israel tendo tido aquela experiência quando Moisés levou o povo para a terra de Canaã e o mar vermelho se abriu? Que experiência, hein? Imagina se nós víssemos uma coisa dessas. E eu, quando toda aquela... Aquele tempo, não, quando Deus mandou todas aquelas pragas para que o povo de Israel pudesse sair do Egito. Todo o maná que caía no deserto. Os sapatos que não gastavam. Tudo que o povo de Israel viu na outra geração, na terceira geração, aquela terceira geração já não sabia mais o que tinha acontecido. E o pior de tudo, então, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram-se após deuses. Então, é um exemplo, né, que nós não devemos seguir. Se nós não vivermos essa verdade de passarmos aos nossos filhos a vida do Senhor, nós vamos cair no mesmo erro. Há histórias, muitas histórias de avivamentos que começaram e foram se diluindo. Sabem por quê? Porque não passaram os preceitos do Senhor para outra geração. E as crianças, irmãs, elas precisam ter uma experiência de primeira mão com Deus. As crianças precisam se converter. Elas precisam fazer a sua decisão por Jesus. Cedo. Ano passado, ou retrasado, eu me lembro que às vezes a gente, quando via notícias, eu acho que foram dois ou três casos de esses ônibus escolares que caíram em riachos e muitas crianças morreram. Às vezes a gente não se dá conta, mas eu sempre lembrava quantas crianças dessas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Irmãs, se as crianças não se converterem, nós não temos promessa na palavra de que depois de uma certa idade que elas vão ser salvas. Nós não temos uma promessa. Quando pequenas, sim, bem pequenas. Mas uma criança de 10, 11 anos, até menos, eu fico pensando, eu não sei, não quero entrar nesse mérito, tá? E nem me perguntem também com que idade a criança... Eu sei que cedo uma criança pode receber a Jesus. Esse cedo, agora há pouco, a Márcia me contou que a filhinha dela se converteu aos três aninhos. E ela permanece. E ela se lembra. Nós subestimamos o que uma criança pode entender. Eu sempre digo assim... Se uma criança sabe o que é mal, e nós não precisamos ensinar uma criança que é mal, precisamos dar hoje. Tu precisa ensinar o que é mal para os teus filhos? Não, nem gostaria, nem queria, né? Por que ela não pode entender o que é o bom? E ela entende. Ela entende. Tem crianças, como eu fui uma criança, que tinha uma profunda convicção de pecado. Eu queria ser livre dos meus pecados. Então não vamos pensar que a criança tem uma experiência com Deus porque vem junto conosco para as nossas reuniões. Tem muitos jovens que se desviam porque nunca tiveram, na verdade, uma experiência verdadeira, sua com o Senhor. Então nós, pais, somos os primeiros responsáveis. Mas, como igreja, nós também temos uma responsabilidade. Eu sempre digo para a equipe, olha, verifiquem, sondem a experiência de cada criança com Deus. Especialmente quando chegam lá pela classe de 8 e 9, 10 e 11, que estão saindo já, né? E eles vão assim de uma maneira muito light, já vão seguindo, né? Tá acontecendo algo muito... É que eu tenho me alegrado, né? Que estão saindo das crianças e os adolescentes já vão recebendo, os jovens já vão se recebendo. Vão abraçando. Mas eles precisam ter uma experiência com Deus. E eu sei que os que depois ficam trabalhando com os adolescentes nos retiros também ficam trabalhando nisso, na sua experiência com Deus. Uma vez eu perguntei para o meu filho, Geto, com que idade tu te converteste? Ele disse assim, mãe, eu me refiro à minha conversão quando eu tinha mais ou menos 6 a 7 anos. Um dia ele perguntou para o meu marido, andando de carro, ele perguntou assim, ô pai, tu acha que a gente pode ter certeza de salvação mesmo? Meu marido quase parou o carro, né? Devia ter parado, acho que se fosse eu teria. Mas quando ele chegou em casa, conversou com o Jetro, né? E era um momento, assim, de ele receber o Senhor. Mas ele me disse assim, eu me converti muitas vezes, mãe. Porque à medida que a criança vai crescendo, ela vai tomando novas decisões. Não é verdade? Nós vimos isso com os nossos filhos, né? A nossa Débora, que é a nossa primogênita, tem hoje 33 anos, e eu vejo com tanta alegria ela ensinando a palavra aos seus filhinhos hoje. Cada vez que eu vou na casa dela, ela tem alguma coisa escrita pelo quarto todo, né? A nossa netinha, que vai fazer 8 anos, tem me dito, vó, eu quero me batizar. A gente não precisa, assim, ainda... Ela diz assim, a gente não precisa, avó, né, como ter vencido tudo. Ela não diz assim nessas palavras, né? Eu ainda, assim, avó, eu ainda, como diz assim, avó, eu ainda peco, mas será que eu posso me batizar? Então, mas ela se converteu aos 3 anos de idade. Ela se lembra do momento que ela fez uma decisão, mas depois eles fizeram, como eu disse antes, outras decisões. Foram, à medida que a vida vai ensinando muita, que tem que tomar novas decisões na vida, eles vão tomando novas decisões com o Senhor. Eu creio que quando pequenos eles entendem mais Jesus como Salvador, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão recebendo Jesus como Senhor. Então não vamos falhar, irmãs. Então, na geração que sucedeu Josué, houve uma falha, houve um, uma falha. Faltou investimento, especialmente dos pais. Vamos ler Deuteronômio 6, 1 e 2. Alguém pode ler? E Salmo 78, 5 a 7. Outra pode abrir. Tu e teu filho, né? E Salmo 78, 5 a 7. Isso. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então o 7 diz, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, irmãos, nós temos que investir nos nossos filhos, mas nós temos que, antes de investir, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ter uma vida coerente. Nossos filhos não exigem que nós sejamos pais perfeitos, mas eles querem ver coerência na nossa vida. Eles precisam ver o nosso exemplo. Então, os pais são os primeiros responsáveis. Dá para todo mundo ler? Dá? Deus vai cobrar dos pais. E isso nós não podemos perder de vista. Que a primeira responsabilidade é dos pais. Eu quero contar uma experiência que foi muito nossa, da nossa congregação. Há uns 30 anos atrás, quando começamos com nessa nova caminhada, o Senhor nos restaurou a visão e fomos batizados no Espírito, mas não só batizados no Espírito, mas Deus foi restaurando todo aquele ensino do propósito eterno de Deus, né? E Deus marcou a nossa vida com essa verdade, que os pais são os primeiros responsáveis. E foi muito forte isso. Eu sempre digo que Deus marcou isso na nossa vida a ferro e a fogo. Ficou muito marcado, caiu como uma revelação ao nosso coração. E eu lembro desse tempo que Deus foi nos mostrando isso com muita força. E nós ficamos durante um tempo batalhando isso na vida dos pais e batalhamos ainda. Nós não podemos nunca perder esse foco. Porque isso não é nosso, é da palavra. É a palavra que nos ensina. Mas ao longo dos anos, Deus foi assim como que botando um colírio nos nossos olhos. Ele foi alargando a visão. Ele foi nos dando mais e Deus começou a dizer, eu quero dar mais. Eu quero alargar a visão. Eu quero alargar a tenda. E Deus nos mostrou que a igreja e a sua liderança, ela tem uma responsabilidade de dar o suporte aos pais, porque muitos pais não sabem como fazer. A gente dizia assim, os pais são responsáveis, se virem. Mas coitados, às vezes eram recém-convertidos, não conseguiam nem se sustentar a si próprios. Tinham que ser sustentados. E Deus começou a nos dar algo mais. E começamos a dar um suporte, mas sempre tínhamos necessidade de mais material, de um material que acompanhasse aquilo que a igreja está fazendo. O trabalho das crianças não é um compartimento na vida da igreja. A parte. Ele deve sempre acompanhar o que a igreja está andando. De vez em quando eu vejo assim que algumas coisas vão mudar, que o presbitério dá uma direção, e eu penso, nós vamos acompanhar agora com as crianças? Porque muito facilmente a gente poderia pegar as crianças e fazer uma igrejinha à parte. Mas não é isso que Deus quer. As crianças caminham junto com a igreja. Elas fazem parte da família. Por isso que nós, quando separamos as crianças, nós separamos depois do louvor, para que elas participem da vida da igreja. Porque para alguns seria muito prático, especialmente para os pais. Eu acho que muitos pais gostariam que as crianças chegassem e já iam para suas salinhas, não é verdade? Mas Deus não tem mostrado isso a nós. E não tem permitido isso. Nós sabemos que os pais são os primeiros responsáveis, mas a igreja tem que acompanhar. E a liderança tem essa responsabilidade de dar o suporte e via discipulado também. Os pais precisam ver que a liderança, e aqui eu estou falando para líderes, está empenhada nisso. Que eles têm carga pela vida das crianças. Eu dou graças a Deus pelo nosso presbitério. Eu quero dizer para vocês que tudo que eu pedir a eles, eles me dão. Eu tenho uma verba mensal para o trabalho das crianças. Não é muito, mas eu tenho. Eles nos dão para nós trabalharmos e comprarmos o material. Então precisa ver isso, né? A liderança, as pessoas que trabalham com as crianças precisam prestar contas à liderança. E vocês, como líderes, precisam saber o que está acontecendo. Eu presto contas. A Edu, junto comigo, com o Thelmo, nós prestamos contas ao presbitério do que estamos fazendo. Nós não estamos fazendo uma coisa assim à parte. Não temos um ministério com crianças. Temos uma carga por crianças. Mas temos nosso grupo de discipulado, temos nosso grupo na casa, temos carga pelos adolescentes, temos carga pelos jovens, temos carga por toda a igreja. Podemos ser usados mais efetivamente no trabalho com as crianças, mas temos carga por tudo. Mas a liderança precisa, vocês como líderes, precisam estar a par do que está acontecendo. E os líderes precisam, aliás, os discipuladores precisam saber se os pais estão usando esse suporte que a liderança está trazendo. Eu vou mostrar aqui os livretos. Onde é que estão? Bem embaixo, Marta. E vou deixar depois exposto. Lá na chácara eles estão à venda. Esses livros que a Nice sentou no computador, né? Então é uma parceria Blumenau-Porto Alegre. Nós fizemos quatro livretos. Esses livretos aqui são o nosso folder. Quer mostrar? Número 1, número 2, número 3, número 4. Eu gostaria de saber aonde que tem sido passado esses livretos. Isso. Esses livretos aqui são livretos que só foram feitos para os pais. Para os pais. Não é tudo Gente, material não é tudo. Material é um meio para se chegar a um fim. Mas a gente pode acrescentar outros materiais. Tem muitos materiais por aí bons. Mas nós queríamos um material, o presbitério queria um material para as crianças que seguisse aquilo que a congregação está, como estamos andando, que falasse no propósito eterno de Deus, na porta, todas essas verdades, as 8 verdades que temos aprendido. E agora estamos para publicar mais outros 4 cadernos que chamamos o Pequeno Discípulo, me fugiu o nome, Pequeno Discípulo, alguma coisa assim, me deu um branco. Mais outra série de 4 cadernos. E isso será suficiente para que depois as crianças já passem a estudar os cadernos dos adultos. Quando eles forem estudar os cadernos dos adultos, eles vão ter uma raiz já crescida, né? E já vão ter um fundamento nas suas vidas. Então, por isso que gostamos de um material que acompanha ao ensino que a igreja dá, que a congregação, nós temos esse compromisso, né, de termos algo para as crianças que a igreja vai dando. Então, eu queria também dizer, né, que todos na vida da igreja, mesmo os que não trabalham com as crianças, todos são responsáveis pelas nossas crianças. Todos. Eu poderia dizer assim, bem, meus filhos já cresceram. Deixa isso com os outros. Alguns podem pensar assim. Não, todos são responsáveis. Nem todos precisam trabalhar com as crianças, tá? Mas responsáveis, todos são. Mesmo os que não têm filhos. Nós todas somos responsáveis pelas crianças, pois elas fazem parte das gerações. Não podemos esquecer. E nós podemos impactá-las, tanto para o bem como para o mal. Nós podemos deixar marcas nas nossas crianças, tanto para o bem quanto para o mal. E nós queremos deixar marcas que sejam para o bem. Eu quero deixar marcas na vida dos meus filhos, na vida das nossas crianças. Marcas não minhas, marcas do Senhor. Há uma guerra por essa geração, nós sabemos disso. O inimigo conhece as estratégias de Deus melhor do que nós, às vezes. Ele sabe que se ele pode destruir uma criança, roubará sua idade adulta e afetará gerações após ela. Quando ele mata uma criança, impede a corrente de gerações fluir. Quando destrói a sua infância, sabe que destruirá o restante da sua vida e a dos seus filhos também. O diabo já teve essa intenção com Moisés, quando Moisés nasceu. Moisés nasceu numa época em que os filhos dos israelitas todos estavam sendo mortos. E ele foi preservado naquela cestinha. Depois ele voltou para a casa da sua mãe e dos seus pais. E eu creio que Deus usou seus pais para colocar a identidade de Moisés no coração dele. Que ela era uma identidade de hebreu. Moisés era hebreu porque quando ele depois com... Eu não me lembro com que idade ele voltou para o palácio. Depois ele teve que escolher, e ele escolheu Ele escolheu entre ser egípcio e hebreu, ele escolheu ser hebreu. E Deus usou para livrar o povo de Israel do Egito, porque ele tinha uma identidade no seu coração. Ele era hebreu, porque seus pais certamente naquele tempo, pouco tempo que tiveram com eles, investiram nele. Ele sabia quem ele era. E ele decidiu pelo Senhor. O próprio Jesus, o diabo tentou matar ele quando criança. É tempo de levantarmos e erguermos a favor das crianças. Nós vamos prestar contas a Deus pela herança que deixamos à geração que está vindo. As crianças fazem parte do rebanho. Agora, para terminar, estão me chamando, né? Sim, só com as velas. Quero só concluir, eu vou pedir a Sirlei que me ajude. Eu pensei que eu ia ter muito tempo. Estava reclamando do muito tempo que me deram. Sim, tem depois, né? Mas essa é a primeira parte. Eu queria concluir com uma ilustração. Aqui em cima ali. Para que ficasse bem visível, né? Que ficasse assim marcado, né? Aqui nós temos três velas, todos estão enxergando? Uma pequena, uma média. Não, deixa essa pequena mesmo. É. E uma grande. Eu queria fazer uma ilustração com a minha filha hoje. É, mas ela não está. Vou pedir, Cissa, vem cá. Que é filha dela, lá em Caxias. Poderia pegar qualquer uma delas, porque eu sei que todas as quatro lá trabalham com crianças. Vem cá. Pode acender. Todas três pode acender.
Que responsabilidade acender VO na frente de 80.
Aquela ali eu fiz gastar. A Cissa vai representar a Ruth, só falta o Israel aqui, que eu queria o gorducho, o bebê gorducho. Tá? Eu queria perguntar para vocês, cada vela representa aqui uma pessoa. A mim, a Cissa, e seria a Ruth, né? E o Israel. Eu quero perguntar para vocês, qual é a vela que representa eu? A maior, Jorge? Não, não é. É os outros, quem disse que era pequena, acertaram, tá? Porque eu tenho menos tempo de vida. Assim, olhando assim, a gente não sabe, né? O que Deus faz. Mas olhando naturalmente, é isso, né? Mas é... deixar aqui um pouquinho o microfone, né?
Tem que falar no microfone.
Então me alcança a vela pequena. Pega.
Pode apagar.
Tá? É como que eu vou passando, né? O bastão aqui. Para minha filha, né? E ela também tem a responsabilidade de passar o bastão para os filhos dela, né? Mas, na verdade, quando se ganha uma criança, se ganha uma vida inteira. O meu pai se converteu aos 82 anos. Está uma velhinha assim, está caduquinho, mas... que bom que ele se lembra, que ele se converteu. Mas não tem mais muito tempo para servir o Senhor. Que bom que ele se converteu. Graças a Deus foram 30 e poucos anos de oração. Mas tem pouquinho tempo. Tá? aqui tem mais, um pouquinho mais de tempo, né? E aqui tem uma vida inteira para ser investida. Amém, irmãos? Vamos deixar então o resto para a segunda parte.